A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Você sabia que 8 mulheres são agredidas por minuto no Brasil? Estes são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está sendo criado o movimento 200 mil por elas. Do que se trata esse movimento? Sobre este assunto, nós vamos falar com a especialista nos direitos da mulher, a advogada Catarina Brasil. Catarina Brasil, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. Vamos explicar aos nossos ouvintes como surgiu o movimento, a campanha 200 mil por elas.
É uma alegria falar com você e falar diretamente para todos os ouvintes da FM Assembleia. O movimento 200 mil por elas, ele surgiu como uma reação ao fato de que, após cenas serem divulgadas nas redes sociais de um homem agredindo sua esposa que estava num estado super vulnerável, no puerpério, enfim, quando isso veio à tona, esse agressor, ele, ao se justificar nas redes sociais, acabou ganhando de forma instantânea 200 mil seguidores. Então, isso nos causou, a todos nós que combatemos a violência contra a mulher, muita perplexidade e muitas interrogações sobre esse efeito, esse fenômeno. Então, eu acho que isso está diretamente ligado ao fato de que nossa sociedade ainda é extremamente autoritária, violenta e do quanto ela normaliza a violência contra a mulher. Então, dessa forma, como reação a isso, aos seguidores que ele ganhou, 200 mil, o movimento surgiu como uma reação. Então, com esse movimento, a ONG Eu Sou a Glória e o Instituto Maria da Penha idealizaram essa campanha nas redes sociais, 200 mil por elas. E eu tenho a honra de apoiar, de ser embaixadora, porque é um movimento que visa conscientizar as pessoas nas redes sociais para seguirem quem combate a violência contra a mulher e não quem a pratica.
Doutora Catarina, quando a senhora fala ele ganhou 200 mil seguidores, está se referindo ao caso do DJ que agrediu a ex-mulher, hoje no caso, a Pamela Gomes. Essa campanha surge num momento como esse, mas algumas pessoas podem pensar: nossa, todo dia mulheres são agredidas no nosso país. Por que campanhas como essa não eram feitas antes? Existem outras formas de combate, de conscientização, além de campanha como essa, o movimento 200 mil por elas?
Esse caso, Ian, ele foi muito emblemático, porque ele trouxe à tona discussões que já haviam sido feitas, discussões que nós já tínhamos pensado sobre o problema da violência contra a mulher de uma forma ampla. E, nesse caso, tem muitas questões dentro do que sempre se discutiu, desses contornos desse fenômeno, que é um fenômeno super complexo, esse da violência contra a mulher. Então, por exemplo, a questão das câmeras, eu poderia citar. Já pensou assim, cada casa tivesse uma câmera, o que ela diria? Então, o caso demonstrou que realmente os dados que nós tínhamos a respeito da pandemia, de como essa violência acabou crescendo na pandemia, que isso era verdadeiro. Essas mulheres confinadas mais tempo com seus agressores. Então, o caso da Pamela evidenciou isso. E evidenciou também o peso da palavra da vítima. Por quê? Que ele foi se justificar, ele teria ali feito até um BO com uma versão totalmente contrária ao que os vídeos mostraram. Então, essa questão da palavra da vítima foi uma questão que eu fiquei refletindo muito. Até quando mulheres, somente a violência física é que vai receber, assim, uma relevância? Somente quando aquelas cenas estarrecedoras vieram à tona é que começou a se acreditar e começou uma verdadeira campanha a favor da prisão e de que houvesse uma punição exemplar ao DJ. Então, é um caso muito emblemático que nos permite pensar isso. A respeito das campanhas, eu diria que sempre foram feitas campanhas no Brasil contra a violência e, sobretudo, contra a violência contra a mulher. E eu acho que nós temos, sim, discutido muito essa matéria. Mas eu acho que a gente precisa dialogar também com quem efetivamente ocupa o poder com as pessoas do sistema de justiça, porque eu acho que a gente ainda precisa de uma conscientização maior, de uma interpretação, de um conhecimento, de valorar realmente esse microsistema que é a Lei Maria da Penha e que garante a proteção às mulheres. Então eu diria que a gente tem campanhas, mas nesse caso do DJ Ives, essa campanha 200 mil por elas é justamente uma campanha interessante porque ela pega esses contornos aí dessa violência, desse caso concreto, para expandir a discussão, para levar essa discussão e para chamar a atenção de institutos que tem aí, que não é só o Instituto Maria da Penha, nem é só o Eu Sou a Glória, mas é uma forma, chamando a atenção para o trabalho desses dois institutos, a gente também está potencializando aí, levando as pessoas a refletirem sobre quem elas seguem nas redes sociais. E eu acho que é uma forma de dizer assim, olha, vamos seguir quem efetivamente combate a violência contra a mulher e não quem pratica.
Nós estamos conversando com a advogada Catarina Brasil, especialista nos direitos da mulher, e também a embaixadora do movimento 200 mil por elas. Bom, doutora Catarina, quando a Pâmela teve a possibilidade de divulgar, levar o caso à mídia, às redes sociais, a gente viu aí a repercussão. Mas algumas mulheres ainda têm receio de fazer essa denúncia porque não acreditam muito que elas serão protegidas. Tem vários receios. Acreditam que o agressor não vai ser punido, como neste caso. Sendo assim, qual a orientação da senhora para essas mulheres que ainda têm esse receio? A justiça está realmente fazendo, cumprindo o seu papel? Ou o caso Ives Pâmela é um caso isolado?
Eu acho que as mulheres têm muito medo ainda de denunciar. Elas têm uma série de receios. Inclusive, no caso Pâmela, ela já era agredida, já sofria agressões, segundo a entrevista dela, muito antes, quando ela ainda estava grávida. Então, sim, olha a quantidade de tempo aí, desde que ela estava grávida até o bebê nascer, ela ali no puerpério. Então, uma mulher num seu estado super vulnerável, que já sofria agressões há bastante tempo e que só foi denunciar quando o clima, quando essa escalada de violência já chegou no nível ali altíssimo, nível em que beirava quase a uma tentativa ali de um feminicídio. Então, eu diria, Ian, que sim, que as mulheres têm receio de denunciar. E eu acho que o caso Pâmela também evidenciou uma cultura no Brasil de que a violência contra a mulher é normalizada, é uma questão, assim, que é privada e que não é pública. A gente precisa desmistificar isso, a gente precisa destruir esse mito de que o privado não é público. A gente precisa entender que o privado, nesse caso da violência contra a mulher, é público e que as pessoas têm, sim, que denunciar agressores, as pessoas têm que impedir, têm que realmente salvar essa mulher e não ainda continuar com esse mito no inconsciente de que em brigas de marido e mulher não se mete a colher. Então é um desafio isso. Precisamos ainda de campanhas, de conscientização e precisamos com certeza fortalecer a rede de apoio dessas mulheres para que elas efetivamente denunciem e se sintam mais protegidas pelo sistema de justiça, que ainda é um sistema que revitimiza essa mulher.
Voltando à questão do movimento 200 mil por elas, doutora Catarina, como é que o nosso ouvinte pode participar, agregar para reforçar que essas mulheres realmente não se calem? Eles devem seguir? Qual é o peso de seguir esses institutos, o Eu Sou Glória e o Instituto Maria da Penha, para esse movimento, para essa campanha 200 mil por elas?
Eu acho que a importância de seguir esses institutos faz uma diferença enorme, porque você vai conseguir acompanhar as campanhas que são feitas em prol das mulheres, acompanhar a Lei Maria da Penha sendo fiscalizada, que é o trabalho que o Instituto Maria da Penha faz de forma muito séria, é acolhendo mulheres, estudando os processos, estudando as estruturas que impedem ainda, pelo nosso modelo de justiça mesmo, por falhas ou mesmo por crises mesmo no acesso à justiça, na busca sempre de implementar, dar concretude àqueles princípios ali muito importantes que estão na Lei Maria da Penha. Porque, veja, a Lei Maria da Penha é uma das três melhores legislações no mundo no que diz respeito à proteção das mulheres. O que se busca é a efetivação, dar concretude àqueles princípios. Então, seguir, por exemplo, o Instituto Maria da Penha é acompanhar, é fortalecer o trabalho de quem faz o combate sério à violência contra a mulher nesse país. Seguir o Eu Sou a Glória é ver o surgimento, o brotar de uma ONG que usa a inteligência artificial para combater a violência contra a mulher, para mapear, para minerar casos de violência e poder salvar vidas. Então, há uma série de benefícios de seguir institutos como esses. Você vai se informar, você vai participar enquanto sociedade civil e você vai fazer parte. Sabe, Ian, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente analisa um determinado fenômeno, uma determinada crise, só em olhar para um problema, para um determinado problema contemporâneo da nossa sociedade, eu acho que a gente já altera de alguma forma. Então, só em estabelecer esse olhar, por exemplo, para o estranho fato desse seguidor ter atingido a marca de 200 mil seguidores, isso já nos faz essa indignação que gera nesse momento contra esse fato, isso já leva a gente a uma série de reflexões e eu acho que isso já muda, já altera a realidade, só em pensar sobre o problema. Então, seguindo esses institutos, seguir o perfil do Eu Sou a Glória e do Instituto Maria da Penha vai fazer com que a gente altere essa realidade, sim, de alguma forma a gente já está alterando.
Bom, a senhora falou em seguir esses institutos, mas quando uma mulher é agredida, o número 180, ele tem funcionado? Existe um outro recurso para que a mulher realmente se sinta amparada? Uma outra questão, doutora Catarina, qual o momento de se ligar para um número desses e que tipo de apoio essa mulher vai receber?
Ian, sempre que essa mulher sofrer agressão ou ameaça, iminência de agressão, em caso de um risco aí que seja iminente ou em caso de descumprimento de medidas protetivas, em que a gente tem aí um risco iminente, ela deve ligar para o 190, sempre em caso de risco iminente. Nos demais casos, se procura o auxílio do 180, em caso ele é mais consultivo, são ligações mais demoradas, em que se exige um cadastro, em que se analisa toda uma situação, então ele pode ser mais demorado. Quem já se utilizou dos serviços pode muito bem comprovar essa realidade. Então, é muito importante chamar a atenção. Em caso de risco iminente, ligue 190. O risco iminente é quando essa mulher está próxima de sofrer uma agressão, quando esse marido está perto de puxar uma faca, por exemplo, ou eles estão próximos, na casa tem arma, enfim. Em risco iminente, em risco de agressão, ou depois de uma agressão, acabou de sofrer agressão, 190. Acabou de descumprir medida protetiva, o 190. O 180, mais consultivo, mais demorado.
Estamos conversando com a especialista nos direitos da mulher sobre a campanha Movimento 200 mil por Elas, a advogada Catarina Brasil. Então, para a gente concluir aqui a nossa conversa com os ouvintes da Rádio FM Assembleia, doutora Catarina, eu gostaria que a senhora reforçasse os perfis, mais uma vez os números e também desse um recado para que as mulheres não se calem, para que esses números tão agravantes, eu disse aqui no início da entrevista, que 8 mulheres são agredidas por minuto no Brasil, para que a gente consiga reduzir essas estatísticas tão alarmantes.
Em primeiro lugar, a gente precisa de políticas públicas para reduzir essas estatísticas, a gente precisa pensar o problema de uma forma ampla, a gente precisa trabalhar com os autores de violência também. Eu acho que, inclusive, já é lei, é obrigatório que esses agressores que cometem violência, sim, frequentem a grupos reflexivos. Isso é uma medida, mais uma medida de proteção à mulher. E é também uma política importante que a gente ainda não conseguiu efetivar aqui no Ceará, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente atende alguns casos, não tem o que fazer. É, muitas vezes, a prisão ou, em caso de medidas de descumprimento mesmo, a prisão, ou mesmo depender das medidas protetivas e de que esse agressor realmente cumpra essas medidas. Então, tem muitas coisas a serem pensadas. É um fenômeno muito complexo. Mas eu diria que a gente já está conseguindo debater esse tema hoje com toda a sociedade. Já há uma maior conscientização, a gente tem chamado a atenção, a gente não tem mais normalizado. E esse caso da Pamela e do DJ Ives serviu para que a gente fosse aí trazendo essa discussão de uma forma séria e se mobilizando aí. Então, a campanha 200 mil por elas é uma campanha de mobilização nas redes sociais, de conscientização, mas óbvio que é um fenômeno complexo e que a gente precisa aí se debruçar mais, de forma mais profunda sobre ele, sobre as diversas questões que ele suscita. Mas vamos seguir o perfil do Eu Sou a Glória no Instagram e ajudar a fortalecer a campanha e seguir o perfil do Instituto Maria da Penha. São dois institutos, o Eu Sou a Glória é uma ONG que faz um combate sério e que inclusive tem muitos projetos aí interessantes que precisam ser visibilizados e, da mesma forma, visibilizar o trabalho maravilhoso e indiscutível que faz o Instituto Maria da Penha aqui no Ceará, Recife e Brasil afora. Na condição de embaixadora desse movimento 200 mil por elas aqui no Ceará, eu queria muito, Ian, agradecer esse espaço de fala, esse espaço de divulgação, agradecer o apoio da FM Assembleia a esse movimento e também o apoio ao combate à violência contra a mulher. Então, muito obrigada por esse espaço e estou à disposição da FM Assembleia sempre que possível e necessário a gente trazer temas assim importantes e impactantes para a sociedade.
Nós conversamos e queremos agradecer mais uma vez a participação da advogada Catarina Brasil, especialista nos direitos da mulher e também embaixadora do movimento 200 mil por elas. Para participar do movimento, você siga nas redes sociais, no Instagram, o movimento Eu Sou a Glória e o Instituto Maria da Penha. Ian Gomes, da FM Assembleia.